Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição do senhor diretor do Programa Nacional para as Doenças Cerebro-Cardiovasculares, o professor Rui Manuel Cruz Ferreira, que vem acompanhado do senhor engenheiro Rui César das Neves. Bem-vindos à Comissão Parlamentar de Saúde. Esta audição foi requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD e que tem como objeto a avaliação do que foi feito desde a sua audição na primeira sessão legislativa desta legislatura. Portanto, há uns anos que não temos o gosto de os ouvir e penso que estamos já em final de legislatura e que é uma boa altura para podermos fazer uma avaliação. Eu não sei se o grupo parlamentar do PSD, se não se importa, vamos alterar um bocadinho a nossa metodologia, no sentido de o senhor professor fazer uma apresentação e depois eu passo a palavra aos grupos parlamentares e de seguida é que fazíamos um período de pedidos de esclarecimento, se assim houvesse. Portanto, passava desde já a palavra ao professor, faz favor. E desde já agradeço a vossa presença na Comissão Parlamentar de Saúde. Faz favor.
Muito bom dia a todos. Cumprimentando os senhores deputados e a Comissão Parlamentar de Saúde na pessoa da sua Presidente, queria agradecer a oportunidade para estar aqui presente e apresentar alguns dos números que consubstanciam a atividade daquilo que é o Programa Nacional para as Doenças Cerebro-Cardiovasculares. Não vos vou amassar com uma apresentação muito demorada, apenas gostava de reforçar alguns aspectos que acho que são essenciais para se compreender a atividade que temos desenvolvido nos últimos anos. É evidente que o Programa Nacional tem objetivos estratégicos. Esses objetivos, de uma forma global, visam aquilo que é a redução global da mortalidade cardiovascular, mas mais recentemente temos vindo a focar a nossa atividade e a enfatizar dois aspectos que consideramos muito relevantes. A redução da mortalidade precoce, ou seja, tentar o mais possível que os eventos que sejam potencialmente fatais surjam numa idade mais tardia da vida e, por outro lado, a redução da carga global da doença e a morbilidade associada a estas situações, que é também muito significativa. Fazendo o ponto da situação e pegando aqui um pouco na deixa da senhora Presidente, fazendo o hiato relativamente à nossa última apresentação, o que é que mudou essencialmente? Temos procurado de uma forma anual ter um conjunto de informação disponibilizada e esta informação está disponível no site da Direção-Geral de Saúde, naquilo que é um relatório anual que sintetiza os dados das doenças cerebrocardiovasculares. Achamos que este ponto é muito importante porque é ele que vai possibilitar a ajuda e o apoio à tomada de decisão estratégica, ou seja, muitas vezes no nosso país não dispomos de informação considerada adequada. Penso que neste domínio, ao longo dos anos, fomos construindo um conjunto de informações que nos permitem ter uma perspectiva global. Por outro lado, muito recentemente, a 15 de abril, apresentámos um estudo de hipertensão arterial em cuidados primários, em que pela primeira vez fomos analisar os registros dos cuidados primários, da medicina geral e familiar, e conseguimos obter informação sobre cerca de 6 milhões de utentes dos cuidados primários e, portanto, passámos a ter também uma informação muito mais generalizada daquilo que existe. Permitam-me só apresentar alguns dados que são mais relevantes. Estes dados globais, é evidente, são do conhecimento de todos, e os senhores deputados seguramente, que as doenças do aparelho circulatório, as doenças cardiovasculares, mantêm-se como a principal causa de morte na população portuguesa. Isto é um ponto importante porque evidenciamos aqui as curvas da mortalidade ao longo das últimas décadas e verificamos que há uma diminuição progressiva, esta diminuição é muito significativa. A segunda curva azul diz respeito às doenças neoplásicas, aos aos tumores malignos e verificamos que há uma convergência destas duas curvas, mas mantém-se a preponderância das doenças cardiovasculares. Esta descida implica, e é um ponto que pessoalmente me dá, digamos, muita satisfação, verificar que desde o ano em que assumi responsabilidades relativamente às doenças cardiovasculares a nível nacional, verificou-se uma mortalidade global, uma redução da mortalidade global ao longo destes 5 anos de 13,77. Acho que é um dado muito importante e é um dado muito relevante daquilo que se passou neste tempo. Só há alguns dados que precisam e que dão talvez um enfoque mais adequado sobre aquilo que estes números significam, ou seja, quando consideramos a doença cerebrovascular, ou seja, o acidente vascular cerebral, verificamos que cerca de 900 portugueses a menos morrem por acidente vascular cerebral por ano em Portugal relativamente a 2008, e esta é uma diferença muito significativa. Quando falamos em doença isquémica do coração, verificamos que há aqui uma das curvas, que esta redução relativamente à mortalidade por infarto agudo de miocárdio é de cerca de 500 casos fatais por ano a nível nacional. Portanto, esta redução é uma redução muito relevante e precisa também de ser perspectivada em termos internacionais. Eu aqui trago algumas das comparações internacionais, daqui, desta distância não se permite ver, mas aqui a azul verificamos aquilo que é a média da União Europeia e verificamos que Portugal, que tinha uma preponderância, que tinha uma relevância em termos de doença cerebrovascular e que estava no topo, aproximou-se nestes últimos anos daquilo que é a média da União Europeia. Por outro lado, e este é o ponto importante, quando falamos em doença isquémica cardíaca, verificamos aqui a azul novamente, aqui a meio, o que é a média da União Europeia, e verificamos que Portugal está na penúltima posição, ou seja, apenas são números que são suplantados por França. Isto é um resultado que penso que nos enche de orgulho, todos os que trabalham no terreno, todos os profissionais que estão envolvidos, que nos enche de orgulho, pelo facto de termos realmente uma posição privilegiada em termos de doença isquémica cardíaca a nível europeu, conforme se pode verificar. Pensamos que isto resulta de uma conjugação de dois fatores e esta conjugação explica o porquê destes números. Por um lado, uma atuação muito consistente do lado da prevenção, ou seja, as leis de cessação tabágica, a lei da redução do conteúdo do sal, são matérias que estão aí aprofundamente e que vão seguramente ter também o seu impacto, mas, conjuntamente, um papel também muito relevante em termos de redução da mortalidade por avanços terapêuticos, ou seja, terapêutica em termos de cuidados primários da hipertensão e das dislipidémias, em que houve uma evolução muito significativa, e também terapêutica dos episódios dos eventos potencialmente fatais, ou seja, a angioplastia primária no infarto agudo e mesmo a fibrinólise no acidente vascular cerebral. É a conjugação destes dois fatores que, na nossa análise, justifica a evolução destes números. Portanto, em termos de evolução estratégica, podemos saltar, digamos, para o objetivo seguinte, que é a redução e o aprofundamento da redução dos anos potenciais de vida perdidos por doenças do aparelho circulatório. Esta redução foi uma redução também coincidente, ou seja, menos 18,19%, e isto quer dizer que o impacto social deste tipo de situações se tem vindo a reduzir e que com isto há seguramente ganhos em termos de saúde global e em termos de consequências de impacto de doença. Isto também é evidente, quer na doença cerebrovascular, quer na doença isquémica do coração, que são as duas patologias que nos preocupam mais. Verificamos aqui, quando se analisam aquilo que são os impactos dos diferentes programas prioritários da Direção-Geral de Saúde, verificamos que esta redução e este impacto é quantificável em cerca de 30% na doença isquémica cardíaca e na doença do aparelho circulatório, o que nos põe no topo realmente das intervenções em termos de doença. Retomando aquele aspecto, o que fizemos no último ano foi, sobretudo, analisar registros que estão disponíveis, que nos permitem ter um perfil da população portuguesa com uma vastidão de amostra de população que não era possível analisar. Reparem que analisámos registros relativamente a 9 milhões de utentes que têm médico de família atribuído e verificámos que desses 9 milhões se podem identificar 2 milhões de 640 mil doentes hipertensos que são motivo de preocupação e que são também, obviamente, um dos pontos de análise e de foco de atenção dos cuidados primários. Isto implica que encontramos prevalências de hipertensão arterial na ordem dos 27% a nível nacional e dos quais apenas, eu ressalvo apenas, 35% a 37% dos casos estão devidamente controlados, o que também não é um número que seja completamente disparo de estudos internacionais. Permitiu-nos, e estamos a trabalhar neste sentido, avaliar agora e estratificar estes dados em termos de populações, grupos populacionais e idades específicas em localizações específicas e podemos descer este nível, deste nível de análise a nível regional e quase que diria local para verificar os impactos que futuras intervenções possam ter em termos desta distribuição e destes números. Portanto, isto é um ponto de partida que consideramos muito relevante para que possam ser feitas uma monitorização mais adequada de todas as intervenções que sejam feitas. A outra vertente também que classicamente este programa tem vindo a defender é a estratégia organizativa das vias verdes, a via verde do infarto agudo de miocárdio e do acidente vascular cerebral. Continuamos a monitorizar a atividade assistencial, continuamos a monitorizar os recursos envolvidos, os consumos que são feitos. Verificamos que a evolução relativamente às admissões por via verde tem aquela expressão, ou seja, há uma variação significativa com alguma oscilação em 2011 e que cerca de 37% dos doentes com infarto agudo de miocárdio são encaminhados através da via verde, o que é uma progressão, talvez não à velocidade que nós gostaríamos, mas é uma progressão face aos números dos anos anteriores. Portanto, há um incremento que em cerca de 5 anos foi de 37% sobre o número de doentes que são submetidos à angioplastia primária no infarto agudo de miocárdio e penso que é um número que internacionalmente é relevante. Esta é a distribuição geográfica, existe obviamente alguma assimetria nesta distribuição geográfica e é uma das matérias que pretendemos vir a melhorar de uma forma significativa. Referi que um dos pontos que justifica estas diferenças de mortalidade e esta evolução da mortalidade tem a ver com os avanços no tratamento. Nós não nos podemos esquecer que entre 2007 e 2011 as vendas de medicamentos traduzidas pelo número de embalagens, por exemplo, dos antihipertensores, que é a curva mais acima, verificamos que passou de 20 milhões para 25 milhões de embalagens vendidas e que o número de antideslipidémicos passou de 5 para 8 milhões de embalagens vendidas. Ou seja, o conjunto de população que teve acesso a terapêuticas eficazes e o conjunto de meios que foram aqui utilizados são meios também de grande envergadura e aqui está o grande recurso, o grande consumo de recursos que todo o Serviço Nacional de Saúde e todo o sistema é confrontado e é aqui que se justifica alguma evolução que há em termos de recursos. Para não vos amassar mais, eu diria que não podemos descansar sobre os bons resultados obtidos. Os bons resultados são um facto, são completamente incontroversos, mas devem justificar a manutenção do caráter prioritário e das opções estratégicas que estão assumidas. Ou seja, pelo facto de se obterem bons resultados, não quer dizer que as doenças cerebrocardiovasculares deixem de ser prioritárias e deixem de estar no foco e no centro da atenção. Portanto, isto é um ponto importante e tem também algumas consequências. Assume particular relevância, era um aspecto que gostaria de destacar, a atividade das chamadas unidades da AVC, unidades de intervenção coronária percutânea, que são estruturas hospitalares, cujas estruturas têm de ser obrigatoriamente preservadas e consolidadas, ou seja, têm que dispor de recursos humanos e materiais significativos, de forma a que a sua atividade possa prosseguir. Outro dos aspectos que consideramos estratégico é a monitorização de indicadores. Estes indicadores são fundamentais para se perceber o impacto efetivo das medidas que são obtidas e deixarmos de ter impressões subjetivas a guiar aquilo que é a nossa atuação e passarmos a ter dados objetivos que permitam quantificar os resultados obtidos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, professor, e de facto isto é que são boas notícias. Nós vamos ter possibilidade, não sei se é já na próxima semana, no âmbito das jornadas da saúde no Parlamento, que se realizam todas, de fazer também nós o nosso controle. Mas de facto eu penso que é importante aquilo que o professor frisou, há uma mudança de comportamentos, as pessoas começam já a ter consciência que têm que reduzir o sal, medir a tensão, e também concordo consigo que com os bons resultados não nos devem fazer baixar a guarda, no sentido de continuarmos a pugnar por termos uma vida mais saudável para este fim, ainda bem que assim é, que nos traz bons indicadores. Senhoras e senhores deputados, aguardo, eu penso que é, faz favor, senhora deputada Manuela Tender, do PSD. Faz
favor. Obrigada, senhora Presidente. Saúdo a senhora Presidente, as senhoras e senhores deputados, e o senhor professor Rui Manuel Cruz Ferreira, a quem agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a sua presença nesta sessão e os esclarecimentos que nos trouxe sobre este flagelo das doenças cérebro-cardiovasculares, que efetivamente nos preocupam, que preocupam a população, uma vez que constituem ainda a principal causa de morte em Portugal, bem como noutros países da Europa. Naturalmente, congratulamo-nos com a tendência constante de decréscimo destas doenças verificada ao longo dos últimos anos. Esta tendência e este progresso na evolução dos diferentes indicadores resulta, queremos, na conjugação de dois fatores. Por um lado, a eficácia das medidas genéricas de prevenção, que o Sr. Professor referiu. Por outro lado, o avanço significativo na terapêutica das formas de apresentação mais grave das doenças. Perguntamos, como avalia o impacto das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde no sentido de reduzir o elevado teor de sódio na dieta dos portugueses, bem como o combate a comportamentos de risco, como, por exemplo, o tabagismo, que tem sido alvo de sucessivas medidas ao longo desta legislatura. A promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis, de uma alimentação equilibrada, como, por exemplo, a promoção de uma dieta de tipo mediterrâneo, o combate ao sedentarismo, o incentivo à prática de exercício físico, por exemplo, são fundamentais para combater os três maiores fatores de risco destas doenças: a ingestão excessiva de sal, a hipertensão arterial e o colesterol total elevado. Perguntamos como avalia, Sr. Professor, a aposta realizada ao nível da prevenção. O que tem sido feito é suficiente ou podemos avançar ainda mais a montante, porque efetivamente esta aposta na prevenção traz inegáveis benefícios pessoais, sociais e económicos, tendo grande impacto na redução da mortalidade, da morbilidade e podendo potencialmente trazer uma grande economia de recursos investidos neste setor. Não podemos esquecer que as doenças cérebro-cardiovasculares têm um importante impacto pessoal, social e económico decorrente da incapacidade por elas provocada e dos custos relacionados com o seu tratamento. Por outro lado, é inegável a conexão e a interdependência dos objetivos deste programa com outros programas nacionais. Por exemplo, o Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, o Programa Nacional para a Diabetes, o Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo. Perguntamos como tem decorrido a articulação entre estes diferentes programas nacionais. Tem havido a criação de sinergias? Tem havido iniciativas comuns? Sendo o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral responsáveis por elevada taxa de mortalidade e morbilidade, como avalia o funcionamento das designadas vias verdes coronárias e de acidente vascular cerebral? Estão claramente definidas? A referenciação tem funcionado sempre? A referenciação é clara e tem funcionado sempre? E a articulação com o Instituto Nacional de Emergência Médica tem funcionado devidamente? A Direção-Geral de Saúde reconhecia ainda em 2012 a existência, e passo a citar, a existência de assinaláveis assimetrias regionais que, preconizava, deviam ser obrigatoriamente corrigidas. Decorreram já quase 3 anos, perguntamos o que é que tem sido feito a este nível e como é que avalia a situação atualmente. Isto é, Sr. Professor, estas assimetrias bateram-se, persistem, o que é que resta ainda resolver a este nível? Perguntamos também como avalia a prosecução e o sucesso do cumprimento de objetivos estratégicos e, nomeadamente, alguns objetivos de impacto previstos, alguns deles previstos para 2016, portanto, já num curto prazo de tempo. Falámos, por exemplo, da redução global da mortalidade por causas do aparelho circulatório em 1%, da redução da mortalidade intra-hospitalar geral por infarto agudo do miocárdio em 8% e da redução da mortalidade intra-hospitalar global por acidente vascular cerebral para 13% até 2016. Portanto, são algumas questões que deixamos nesta primeira ronda. Muito obrigada, Sr. Professor.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cardoso, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Cumprimento o professor Rui Cruz Ferreira e o senhor engenheiro César das Neves e felicito o senhor professor pela excelente apresentação que aqui fez. E, efetivamente, eu ontem estive a ler este relatório e tal como agora, cheguei à conclusão que os indicadores divulgados traduzem na globalidade e na última década uma evolução francamente positiva, não só ao nível dos impactos sobre as taxas globais de mortalidade, mas também ao nível dos resultados assistenciais. Eu gostaria aqui de destacar e evidenciar alguns indicadores que considero francamente positivos. E um dos indicadores é que o número de mortes nos hospitais portugueses por infarto miocárdio, por AVC, tem diminuído desde 2009. Um segundo indicador que aqui apontava refere-se à taxa de mortalidade prematura em Portugal por doenças do aparelho circulatório, que nos últimos 4 anos desceu em 18%. Tendo-se igualmente verificado uma redução da mortalidade precoce por doenças cerebrovasculares. Nos últimos 4 anos também assistimos a uma redução na ordem dos 15,17% da morte prematura por doenças cerebrovasculares. E entre 2008 e 2012 houve uma redução na ordem dos 18,91% nos anos potenciais de vida perdidos por doença do aparelho respiratório. No entanto, e apesar destes indicadores francamente positivos que aqui apresentei, na lista das doenças com maior número de anos potenciais de vida perdidos continuam a surgir as doenças cerebrovasculares e as doenças isquémicas do coração, que ocupam respectivamente o 5º e 6º lugar no topo dessa tabela, que é liderada por doenças atribuíveis ao álcool. E dentro das doenças do aparelho circulatório, a mortalidade por doenças neste âmbito mantém-se superior à mortalidade por doenças isquémicas do coração. Uma situação contrária àquela que se verifica nos restantes países europeus e mesmo em alguns países mediterrânicos. E relativamente ainda à atividade das vias verdes do AVC e coronária, podemos dizer, e pela análise que efetuei ao relatório, que não houve uma alteração significativa na tendência de crescimento dos indicadores. E o Partido Socialista considera que a evolução positiva que se tem verificado nos indicadores que acabei de apontar implica a manutenção do caráter prioritário das orientações estratégicas assumidas numa área que se mantém no topo das causas de morte no nosso país. E entendemos também que esta prioridade deverá traduzir-se num reforço do investimento em medidas preventivas, aproveitando as sinergias com outros programas que partilham o reforço da adoção de estilos de vida e alimentação saudáveis, ou no combate a fatores de risco modificáveis, como o tabagismo ou a diabetes. E era neste sentido que lhe apresentava algumas questões. E começava-lhe por perguntar qual é a estratégia futura para que haja uma redução da mortalidade por doenças cerebrocardiovasculares e para que estas doenças deixem de estar no topo das causas de morte no nosso país. Quais as prioridades assumidas? O que é que se prevê em termos de medidas preventivas? Se haverá uma clara aposta nessas medidas? E se prevê estabelecer sinergias com outros programas ou organismos, e se sim, quais? E, por último, perguntava se há algum indicador ou avaliação de uma medida que foi adotada no governo socialista de redução do sal no pão. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Os meus cumprimentos ao Sr. Diretor do Programa Nacional para as Doenças Cerebro-Cardiovasculares, Dr. Rui Manuel Cruz Ferreira. Obrigado pela apresentação também e por todo o trabalho desenvolvido ao longo de todo este tempo e pela evolução também e pelo registro da evolução positiva que aqui nos apresentou hoje, que muito nos apraz, obviamente, registar. Se houver pessoas a ver isto, a ver este programa, está a ser transmitido, talvez na RTV, e que teve a oportunidade, certamente, de ouvir outros diretores de programas e outros médicos e professores que aqui passaram, pode questionar sobre o seguinte. Muitas vezes ouvimos a introdução de temáticas como sendo a maior causa de mortalidade em Portugal. Há várias pessoas que dizem esta é a maior causa de mortalidade em Portugal, ou vai voltar a ser, ou vai ser no futuro. A razão de ser da minha pergunta é a seguinte. Quais as principais doenças, talvez fosse útil discriminar ou tentar discriminar as principais doenças associadas a estas cerebrocardiovasculares que possa identificar e, se nos puder informar, quais as taxas de morbilidade e mortalidade associadas. Julgo que, salvo sempre o devido respeito, obviamente, por todo o trabalho produzido, poderia ser um bocadinho mais esclarecedor, principalmente para quem possa, como eu, aliás, não entender isto tão bem tecnicamente quanto deveria, naturalmente. Depois, perguntar, Sr. Doutor, sobre o seguinte. Salientou, ao nível da prevenção, dois elementos que presumo que tenha considerado fundamentais, o tabaco e o sal. E, de facto, não há muitos dias, eu ouvi a apresentação, que foi, aliás, Prémio Bial de Medicina Clínica este ano, relativo a 2014, entregue este ano, a problemática do sal em Portugal na última década, um trabalho do professor Jorge Polónia, Luís Martins, Jorge Cotter, Fernando Pinto e José Nazaré. Realmente fiquei bastante impressionado com a própria apresentação e eles traziam alguns números e que eu obviamente não quero que eu reproduza naturalmente, mas o sentido da minha pergunta é o seguinte, se nos consegue aqui sumariamente dizer quanto a esta prevenção, estes dois elementos de prevenção, qual o efeito que tem essa mesma prevenção na diminuição desta mortalidade que hoje aqui nos apresentou. Por último, nesta primeira ronda, gostaria de colocar a seguinte questão. Dos objetivos operacionais do programa, há três deles que recolhi, que têm como data aprazada o ano de 2016. Um deles é o incremento do número de admissões através das vias verdes por infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral em 10% do total nacional. Outro é o incremento do número de angioplastias percutâneas na terapêutica de reperfusão do infarto agudo do miocárdio em 20% mais uma vez, até 2016. E a terceira e última, queria salientar, é o incremento, como objetivo operacional, o incremento do número global de doentes submetidos a terapêutica fibrinolítica no acidente vascular cerebral em 30%. Estado, sabem de ver qual é a razão de ser da minha pergunta, era sobre o estado, naturalmente, destes objetivos operacionais que têm datas de metas de cumprimento até ao próximo ano, estando nós agora em maio de 2015, vão efetivamente cumprir-se esses objetivos e em que ponto é que estamos? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Professor, para prestar os esclarecimentos que entender que deve prestar, faz favor.
Muito obrigado pelas questões, que são bastante pertinentes. E, digamos, eu de uma forma geral e respondendo de uma forma global, aquilo que eu procurei na apresentação foi ter muito poucos elementos subjetivos e apresentar ao máximo os números de forma que objetivem aquilo que são os dados existentes e que, digamos, esbatam aquilo que possam ser enviesamentos de análise que, obviamente, qualquer responsável de um programa tende sempre a ter. Portanto, acho que os impactos neste momento devem ser medidos por indicadores concretos e indicadores quer de operacionais, quer de impacto, e foi isso que eu procurei e são os elementos que trouxe hoje a esta Comissão Parlamentar e que distribuímos aos seus deputados, no sentido de se precisarem realmente quais são os resultados obtidos. Acho que, permitam-me que responda de uma forma global às diferentes questões que me foram apresentadas. Acho que esta última questão que o Sr. Deputado me colocou é muito interessante, porque eu também muitas vezes fico algo perplexo com algumas afirmações que vejo, particularmente na comunicação social, ou seja, parece que todas as patologias são as mais importantes e são as que matam mais, quer dizer, mas os números não são do Programa Nacional, são números do INE, e são números da Organização Mundial de Saúde e os dados estão aí, ou seja, as doenças do aparelho circulatório continuam a ser, com a evolução que aqui está apresentada, as principais causas de morte. O que é que está aqui incluído? E acho que isso é muito relevante e talvez mereça alguma explicitação sob o ponto de vista técnico. Estão aqui, sobretudo, envolvidas três situações que são as mais relevantes. Primeiro, acidente vascular cerebral, a doença cerebrovascular, que vem aqui consistentemente reportada no relatório. O acidente vascular cerebral é isoladamente a principal causa de morte em Portugal. Segunda causa de morte relevante, o infarto agudo de miocárdio. O infarto agudo de miocárdio é responsável também por um número de mortes muito significativo. Terceiro, outras doenças do aparelho circulatório que são potencialmente fatais. Estou aqui, por exemplo, incluídas situações como rupturas de aneurismas da aorta abdominal, que são também situações muitas vezes letais e que contribuem para um número significativo de óbitos. Portanto, é incontroverso e, digamos, acho que refletindo ao longo dos anos sobre a evolução destas curvas, eu acho que muito dificilmente as doenças do aparelho circulatório vão deixar de estar no topo das causas de morte, porque com todos os progressos que a medicina tem vindo a registar, não é possível muitas destas situações evitá-las. Agora, é possível atrasar o seu aparecimento, ou seja, é completamente distinto alguém aos 50 anos ter um acidente vascular cerebral que o vai incapacitar em plena vida socialmente útil, em plena vida de relação ativa, em plena vida familiar, de alto desempenho, e esse acidente vascular cerebral ocorrer aos 85 anos tem um impacto completamente diferente. Portanto, daí que, paulatinamente, o objetivo de impacto essencial deste programa, penso que se deve centrar na redução da mortalidade prematura, ou seja, da mortalidade que se vai verificar antes dos 65 ou dos 70 anos, consoante aquilo que for os indicadores que sejam colhidos de base epidemiológica. E aqui sim, aqui está o reflexo daquilo que for a operacionalização de todo o sistema. Porque se nós conseguirmos evitar e atrasar, digamos, a ocorrência do infarto agudo de miocárdio dos 50 para os 85 anos. Estamos a ter um ganho brutal em termos de sociedade, de impacto, de consumo de recursos e de a própria vida útil de cada um dos cidadãos. Portanto, acho que aqui é que tem que centrar a atuação do programa e vejamos, um assunto que é classicamente discutido é a relação entre a prevenção e o tratamento. Ou seja, é sabido que, em termos de sistemas de saúde, 95% dos recursos são alocados à vertente tratamento, à vertente prevenção é classicamente subfinanciada ou, pelo menos, tem recursos muito inferiores alocados. Aquilo que se sabe relativamente aos estudos internacionais de base epidemiológica, sabe-se que, quando se quer reduzir mortalidade, cerca de 60% ou 58% está na vertente da prevenção, 40% está na vertente do tratamento. Portanto, há aqui esta discrepância.
58, 42.
São os números mais exatos. Ou seja, 58 prevenção, 42 tratamento. Isto é um modelo que surgiu na Austrália, depois já, sobretudo, estudos feitos no Reino Unido, no País de Gales, etc., sobre estes impactos. Portanto, 58-42 é uma distribuição que quer dizer que não podemos esquecer nenhuma das vertentes. E quando se fala, o importante é a prevenção, e quando se reposta que não, senhor, o importante é tratar as situações, é uma discussão que não faz sentido. Estamos a falar desta distribuição. Portanto, temos que saber exatamente que os investimentos têm que ser repartidos nas duas áreas e têm que ter uma distribuição nestas duas áreas. Segundo aspecto, o tratamento das afecções cerebrocardiovasculares é extraordinariamente caro. E o conjunto da despesa global que o sistema vai ter para tratar estas doenças, infelizmente, não vai diminuir nos próximos anos. Há estudos feitos, particularmente nos Estados Unidos, que são quem avalia estas situações de impacto económico com maior precisão, que dizem que o envelhecimento progressivo da população, e nós estamos a falar de um quadro demográfico semelhante ao nacional, estamos a falar de um quadro muito mais favorável, vão implicar que até 2050 hajam triplicar daquilo que é a despesa em doenças do aparelho circulatório. Portanto, estamos a falar em volumes de recursos e de despesa brutais. E a própria, aquilo que eu penso que deve existir também, sob o ponto de vista da orientação, a própria sociedade deve ser confrontada com esta evolução. Porque esta evolução vai-se passar. Vão surgir novas técnicas, que são técnicas particularmente dispendiosas, vão existir novas formas de tratar doentes que vão implicar utilizar fármacos de custo elevado. Isto é um fenómeno geral na saúde, mas que é um fenómeno que dentro do aparelho circulatório vai ter uma evolução clara e exponencial. Portanto, há que tentar um pouco prever aquilo que se irá passar e lançar um pouco desta discussão em termos de sociedade civil. Isto é a minha leitura sobre até que ponto estamos dispostos a ir em termos de recursos alocados a estas situações. Permitam-me que desculpe, ressalvo dois aspectos que considero muito relevantes e que eu pus nas considerações finais. As unidades da AVC são estruturas hospitalares de uma tremenda importância. Uma tremenda importância porque, primeiro, são locais especializados dentro da estrutura hospitalar que permitem tratar o acidente vascular cerebral. Segundo, permitem trazer aspectos terapêuticos como a reabilitação para o momento em que o doente é admitido e para o primeiro momento em que o doente é admitido. Ora bem, estas unidades da AVC implicam existência de recursos, implicam que toda a estrutura do Ministério da Saúde esteja alinhada no reconhecimento da sua importância. Isto ainda, infelizmente, não é consensual, ou seja, quando eu digo toda a estrutura, estou-me a referir a... É óbvio que os órgãos de cúpula do Ministério da Saúde têm reafirmado a importância, mas depois esse enfoque e essa importância tem que se transmitir às administrações regionais de saúde, às administrações hospitalares, aos serviços de urgência, a toda a gente, no sentido que aquelas, atenção, aquelas unidades estão a tratar a patologia que mais mata em Portugal, não podem estar em causa em termos de recursos. Este é o aspecto crucial. Quando eu falo em orientação estratégica e em manutenção, estou a referir-me a isto, é porque muitas vezes o que é que se verifica? Há uma orientação global em termos dos responsáveis da saúde e depois a transmissão ao longo daquilo que vai ser a cadeia até ao centro de saúde, até ao contacto com o utente, perde aquela orientação. E depois é óbvio que há coisas que são mais mediáticas. E são coisas que são muito mais mediáticas e, de mercê de um conjunto de pressões variáveis, é evidente que as estruturas hospitalares, as administrações regionais de saúde, defendem-se no sentido de garantir que não haja impactos que sejam visíveis e, muitas vezes, passa para segundo plano coisas que são essenciais. Permitam-me só um à parte, quer dizer, na altura do frio ou da gripe, morre-se particularmente de eventos coronários e de acidentes vasculares cerebral. Mas é, obviamente, as infecções respiratórias e a gripe que são o trigger, que são o fator que desencadeia, que despoleta. Agora, aquilo que vai provocar a mortalidade está muitas vezes dentro do aparelho do foro cardiovascular. É óbvio, a evolução dos diferentes indicadores está exposta aqui. Eu penso que nós, os indicadores para 2016 são indicadores que são atingíveis, acho que tem que haver um esforço neste sentido. Há coisas que podem correr melhor, confesso que, por exemplo, não está a avançar à velocidade que eu gostaria que avançasse a articulação com o INEM. É um ponto que precisava de ser melhorado. Porquê? Porque muitas vezes, o que é que acontece? A formação dos profissionais do INEM, que estão no terreno e que são eles que suportam, que têm a primeira linha, tem que ser condicionada também, tem que estar muito relacionada com as estruturas hospitalares que lhes dão apoio. O que é que acontece? Muitas vezes há um defender da sua casa, quer dizer, as estruturas e os serviços de urgência defendem muito aquilo que é a sua própria estrutura e aquilo que é a sua própria identidade. E não pensam que muitas vezes está um profissional, que é um profissional com poucos anos de prática, muitas vezes com diferenciações profissionais, por exemplo, na área da ortopedia ou do trauma ou de qualquer outro assunto, a tratar e a identificar um infarto agudo de miocárdio no domicílio do doente, portanto, sem qualquer tipo de apoio. E a obrigação dos profissionais que estão resguardados dentro das estruturas hospitalares defender essa mesma estrutura. Acho que aqui não se avançou o que eu gostaria que se tivesse avançado e no dia-a-dia deparo com algumas situações em que não há otimização destes recursos. Porque as vias verdes são disruptoras relativamente àquilo que são redes de referenciação. Ou seja, é este aspecto, um doente não tem o tratamento adequado no hospital que fica exatamente a 5 minutos de distância de casa. Pode necessitar de, em vez de ir para o hospital que está a 5 minutos de distância, ter uma viagem de uma hora para o sítio onde pode ser melhor tratado. Isto tem que ser completamente percebido por parte de toda a estrutura. E muitas vezes esta disrupção relativamente àquilo que são os esquemas globais não está completamente interiorizada em termos dos diferentes tomadas de decisão e da diferente estrutura, de toda a estrutura hierárquica do sistema.
Muito bem.
Não me quero alongar mais para não correr o risco. O professor foi
muito esclarecedor e cumprimento até por ter sido tão factual e tão... Eu acho que todos nós podemos perceber bem quais são os problemas e até neste caso desta questão disruptiva que muda de facto o paradigma de todos os hospitais. Eu acho que conseguimos perceber. Algum dos seus deputados, faz favor, Sra. Deputada Manuela Tender.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço os esclarecimentos prestados pelo Sr. Professor. Só umas questões. A primeira prende-se com a questão das assimetrias, Sr. Professor. Eu queria que efetivamente me respondesse a esta questão sobre se persistem, se tem havido uma vontade efetiva de as superar, qual é efetivamente a situação. A segunda, o Sr. Professor, na sua apresentação inicial, referiu-nos à necessidade de termos indicadores qualitativos, eu dizia também indicadores quantitativos, e apresentam alguns dados que são efetivamente esclarecedores. Perguntava se existem dados relativamente às taxas de internamento hospitalar devido a estas doenças. E se existem dados sobre os custos relativos aos internamentos e à terapêutica associada a estas patologias, porque efetivamente têm certamente um impacto também significativo. Verificámos também na apresentação do Sr. Professor que existe uma redução de custos com medicamentos. Houve um aumento do número de embalagens consumidas e houve uma redução do custo com medicamentos. Isto traduz naturalmente um aumento de acessibilidade, uma melhoria ao nível da acessibilidade. Perguntamos se considera ou não que este é um dado relevante e se considera que, ou como avalia as medidas do Governo a este nível, que tem feito um esforço considerável na redução dos custos com medicamentos e do preço dos medicamentos. Parece-nos que isto traduz um impacto na acessibilidade à terapêutica adequada muito significativo. Perguntamos também como avalia a divulgação das vias verdes junto da população, com o reconhecimento não só da população clínica, mas também dos utentes, digamos assim, ou dos potenciais utentes, com o reconhecimento de sinais de alarme, de sintomas e com orientações precisas e claras de atuação. Se entendem que a este nível já foi tudo feito, se está já, digamos assim, de uma forma, se já funciona de forma eficaz ou se ainda podemos melhorar ao nível da divulgação. Um outro aspecto que nos parece muito pertinente é a melhoria do acesso aos dados dos cuidados de saúde primários. O Sr. Professor apresentou um slide em que mostrava, por exemplo, o estudo sobre hipertensão. Portanto, hoje a disponibilização desses dados dos cuidados de saúde primários permitem-nos conhecer uma realidade numa maior extensão, num maior número de utentes. Perguntamos se isto permite ou não delinear novas estratégias de atuação ao nível da prevenção, que é efetivamente o nível que o Sr. Professor sublinhou e concordamos mais importante de atuação para combater este flagelo. E se é possível uma maior implicação dos profissionais de saúde no compromisso de cumprir estes objetivos estratégicos, isto é, sensibilizando-nos para a importância de um diagnóstico atempado e de um tratamento precoce, portanto, o mais atempadamente possível. Finalmente, relativamente às unidades da AVC, que o Sr. Professor sublinhou a sua importância, eu perguntava, mas isto é efetivamente por desconhecimento, quantas existem no país e se efetivamente entende que são em número suficiente, tal como as unidades de intervenção coronária percutânea, se neste momento conseguem dar resposta às necessidades da população ou não. E mais uma vez, muito obrigada, Sr. Professor, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, pela excelente apresentação que nos trouxe aqui hoje. Obrigada.
Mais algum dos senhores deputados quer usar? Faz favor, Sr. Deputado Ivo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores, senhores e senhores deputados. Cumprimentar o professor Rui Ferreira e o engenheiro Rui César Neves e felicitar pela apresentação que aqui nos trouxeram e pelos dados e pela explicação do mesmo. Eu acho que há aqui alguns pontos sobre os quais todos concordamos, desde logo a necessidade da prevenção. Ainda ontem tivemos na apresentação do estudo da Fundação Calouste Gulbenkian, em que ficou bem clara a diferença de número de anos de vida saudável que tem um português a partir dos 65 anos, e nomeadamente em comparação com um nórdico, e de facto a necessidade de investimento em prevenção e em prevenção para a saúde. Na questão, e aqui colocaria-lhe a questão, em termos de saúde das escolas, portanto, aquilo que é feito concretamente nas escolas, portanto, dentro deste tema de prevenção, como é que tem sido, como é que se tem verificado ao longo destes últimos tempos, quer nos programas mais focalizados, quer aquilo que se poderia fazer nessa prevenção de longo prazo. E o mesmo relativamente à idade, nós temos um envelhecimento grande da população e, naturalmente, à medida que a população vai ficando mais envelhecida, estes fenómenos vão-se também verificando. Portanto, o que é feito junto da população idosa para combater esta situação? Também colocaria a questão sobre o tabagismo e o sal. Há bons exemplos também na Inglaterra, o que é que poderia ser feito aqui em Portugal. E depois duas notas. Uma, da leitura do relatório, verifica-se aqui uma redução grande, na ordem dos 10%, do número de implantações de pacemakers em Portugal. Perguntar se é por motivos clínicos ou se qual o motivo para esta redução ao nível dos pacemakers. E depois também questioná-lo muito concretamente sobre os próximos passos. Não é? Nós temos aqui um relatório bastante descritivo e com bastante qualidade, mas de facto os próximos passos para, para, para a melhoria da situação das doenças cérebro e cardiovasculares. Nomeadamente esta questão com o INEM, esta mudança de paradigma. Portanto, quais as consequências desta desarticulação com o INEM, como podem ser melhorados os recursos e qual, qual o papel que o INEM desempenha também para melhorar esta situação de, das vias verdes no acidente de vascular cerebral. Muito obrigado.
Obrigada. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nesta segunda ronda, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, e uma vez que é a última e final, gostaríamos, obviamente, de mais uma vez endereçar os parabéns por todo o trabalho efetuado e, no sentido de tentar melhor perceber o que é que pode ser melhorado, digamos que a bateria de questões mínima, é certo, mas não deixa de ser um conjunto de questões, vão nesse sentido de tentar perceber, afinal de contas, quer ao nível da articulação entre os vários programas de saúde, o que é, na abordagem a estas doenças, pelo menos os prioritários, o que é que pode ser melhorado. Já referiu aqui na articulação também com o INEM, mas para além disso, até nas linhas estratégicas do próprio programa, as linhas eventualmente menos eficazes, como é que devem ser revistas e em que sentido, para melhor implementarmos naturalmente o programa. E também na articulação que se quer efetiva e definitiva entre os cuidados de saúde primários e hospitalares, no âmbito, obviamente, das doenças cerebro-cardiovasculares e das associadas, naturalmente, se acha que os diagnósticos precoces correm dentro da normalidade nos cuidados de saúde primários, bem como o encaminhamento desses doentes para as respectivas consultas de especialidade e se, o que é que pode ser melhorado, não é? Mesmo estando bem, como no início disse, não podemos descansar e temos sempre de melhorar, o que é que poderemos, como poderemos ajudar para melhorar e agilizar e em que sentido, Sr. Professor? Muito obrigado mais uma vez.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Professor, eu já agora também gostaria de colocar uma questão. O professor falou na questão dos aneurismas da aorta como sendo uma das causas de mortalidade. Pareceu-me perceber, pelas suas palavras, que estes aneurismas são evitáveis. Pode ser. Eu digo-lhe isto com toda a sinceridade porque tive um caso na minha família, não na família mais próxima, que de facto houve uma pessoa com 39 anos que morreu de repente e na altura, isto já foi há uns anos, disseram que era quase impossível uma pessoa prevenir, ou quer dizer, isto seria ter nascido com uma deficiência e a pessoa é impossível saber-se. É assim, não é assim, em que medida é que também estes aneurismas entram para essa prevenção? Se calhar fazem parte daquelas que são os imponderáveis da vida, não sei. Obrigada, peço desculpa por esta questão tão comezinha, mas ficou-me sempre essa dúvida. Obrigada.
Muito obrigado pelas questões que me colocaram. Começando pelo fim, que é sempre mais fácil, responder à Sra. Presidente, Dr. Maria Antónia. Aneurismas, temos que precisar a sua localização. Intracerebrais dão origem a hemorragias intracranianas que habitualmente são a manifestação inaugural de doença e muito dificilmente, se é que alguma vez, são detectados precocemente. Portanto, esses estão fora de questão. Aneurismas da aorta abdominal, aí é uma situação diferente, tem uma evolução, são típicos do idoso, tem uma evolução mais ou menos insidiosa, demoram muitos anos até estabelecer-se. Se forem detectados numa fase precoce, ou útil e forem acompanhados progressivamente, são hoje alvo de tratamentos altamente eficazes. Portanto, são duas situações distintas. Mas qualquer uma das situações mata, e mata frequentemente, e mata numa proporção significativa de casos. Mas fica aqui a distinção, são muito diferentes. Começando agora a tentar responder pontualmente, assimetrias regionais, sem dúvida, são uma preocupação. Mas as assimetrias regionais têm algumas particularidades que merecem alguma reflexão também. Infarto agudo de miocárdio, os números persistentemente, e já referi isso em múltiplas circunstâncias, os números piores durante alguns anos foram os da região de Lisboa e Val do Tejo. Ou seja, onde há mais recursos, tinham-se piores resultados. O que não deixa de não ser, pelo menos, curioso e algo contraproducente, porque estamos a falar aqui, quando falamos em Via Verdes, em estratégias organizativas, ou seja, o número de doentes que recorrem aos serviços do INEM em vez de irem por recursos próprios às estruturas hospitalares é bastante inferior em Lisboa relativamente ao resto do país, e isso condiciona os resultados obtidos. Portanto, não está, quando falamos em assimetrias regionais, falamos muitas vezes em problemas de organização, de interação entre os diversos níveis de cuidados, muito mais do que dos recursos que estão disponíveis. Esse é um aspecto que acho que é relevante. É evidente que há aqui regiões que se têm notabilizado pela positiva. Por exemplo, o Algarve teve uma estrutura para tratamento do infarto agudo de miocárdio que foi pioneira e que apenas em 2014 começa a ter resultados que são suplantados pela evolução, entretanto, verificada da região de Lisboa e Val do Tejo, que essa sim melhorou, e melhorou francamente, porque passou-se a ter mais atenção a estes aspectos organizativos. Dentro do acidente vascular cerebral, a região norte foi pioneira relativamente à instituição de um conjunto de unidades e de referenciações que permitiram que a região norte também tivesse, em termos de acidente vascular cerebral, os melhores indicadores durante algum tempo. Portanto, as assimetrias regionais, Sra. Deputada, têm que ser percebidas, porque muitas vezes não são evidentes. Ou seja, nós consideramos que há problemas diferentes. Por exemplo, o Alentejo tem claramente déficit de recursos, ponto final. Tem déficit de recursos em termos de recursos humanos, tem déficit de recursos em termos de estruturas hospitalares, não é a existência das estruturas, é as estruturas hospitalares operativas, ou seja, que efetivamente deem uma resposta ao operacional. Por exemplo, consistentemente, e apesar de múltiplos esforços e de investimentos feitos e de uma atenção particular da ARS Alentejo, o Distrito de Porto Alegre tem um ou dois cardiologistas e nenhum em serviço no Hospital de Porto Alegre. Portanto, isto é uma situação que há 7, 8, 10 anos se verifica e que obviamente tem sido compensada por aquilo que tem sido o apoio de outras estruturas hospitalares, mas que não deixa de não ser um problema, e o problema existe e, portanto, não podemos também pensar que ele não existe. Agora, o déficit de recursos, quer humanos, quer materiais, não explica tudo em termos de assimetrias regionais. Foi a mensagem que eu quis transmitir, e podemos estar aqui um dia inteiro a falar sobre esta matéria. Depois, reconhecimento das posições dos sinais, sem dúvida nenhuma. Foi feito um investimento que também, na altura, foi responsável pelo lançamento de duas campanhas em termos de comunicação social, o Seja Mais Rápido com o Infarto, Seja Mais Rápido com o Acidente Vascular Cerebral, decorreram em 2007, 2008, foram importantes, tiveram o seu papel. Simplesmente, o custo neste momento de organizar uma campanha é um custo que talvez haja maneiras melhores de o fazer. Podem não ter essa visibilidade, mas haja maneiras melhores de o fazer. E a nossa orientação tem sido muito no sentido de procurar sinergias com organizações não governamentais, com sociedades científicas, com movimentos da sociedade civil, que têm estado dirigidos mais a essa vertente. São organizações que, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia tem tido, o Stand for Life tem tido. Há múltiplas iniciativas que no terreno se dirigem a essa vertente e considerei que não seria propriamente o programa considerar que era tudo prioritário, porque não podemos fazer, temos que hierarquizar os nossos níveis de atuação e deixar essa parte muito mais para outras estruturas, particularmente não governamentais. Relativamente ao aspecto de o que é que se pode fazer e que medidas concretas é que podemos ter, um aspecto que nos preocupa é, julgo que já se tem um quadro qualitativo, um quadro quantitativo muito significativo sobre a realidade das doenças deste fórum em Portugal. Relativamente àquilo que é a distribuição de recursos, por exemplo, neste relatório, na página 30, temos aqui a caracterização daquilo que são a produção hospitalar por cada uma destas diferentes entidades patológicas. E verificamos que, por exemplo, o acidente vascular cerebral isquémico foi responsável por mais de 20 mil internamentos em 2013, enquanto a insuficiência cardíaca por cerca de 18 mil, o infarto agudo de miocárdio por cerca de 12 mil internamentos. Portanto, temos já aqui o levantamento dos recursos que efetivamente foram alocados a esta. O que é que estas doenças motivaram em termos de dias de internamento hospitalar e episódios de internamento hospitalar? E depois cada uma destas causas está aqui também estratificada em termos de região e em termos de importância relativa em cada uma delas. Portanto, temos já dados sobre isto. Eu diria que dizer quanto é que custa ser tratado um infarto agudo de miocárdio ou um acidente vascular cerebral, a partir destes dados já é uma questão simples, não é talvez a mais relevante, mas já é uma questão simples e temos dados para o fazer e já temos elementos concretos para o fazer. Como é que podemos melhorar? Começar a avaliar qualitativamente o tipo de tratamento que é feito. Ou seja, um acidente vascular cerebral sabemos que tem repercussões motoras e psíquicas muito significativas. Temos que saber o tipo de intervenção está a limitar as sequelas de um acidente vascular cerebral ou não está. Para isso temos de dispor de outras ferramentas, particularmente registros muito mais dirigidos a estas situações. Há cerca de 3 anos que temos junto da ACSS feito esforços no sentido de compatibilizar aquilo que são os nossos sistemas de recolha de informação com sistemas que existam disponibilizados a todas as entidades e penso que este ano teremos capacidade para pôr no terreno aquilo que será o Registro Nacional do Infarto Agudo de Miocárdio e do Acidente Vascular Cerebral, de forma a que possamos dar este salto do quantitativo para o qualitativo, que é um salto que me preocupa. Penso que será o ponto de viragem relativamente a este aspecto, porque eu neste momento não consigo caracterizar como é que é, sob o ponto de vista qualitativo, a intervenção das diferentes unidades. Mas isso vai ser a nossa preocupação e penso que este ano ainda teremos novidades sobre este assunto.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, penso que não têm mais questões. Acho que foi uma sessão muito elucidativa, muito esclarecedora. Sr. Professor, Sr. Engenheiro, muito obrigada pela magnífica exposição. Acho que saímos todos aqui muito mais conscientes do que nós podemos fazer e o que não podemos fazer, que apesar de tudo ainda há sempre uma margem de sorte. Mas sabemos, pelo menos estamos descansados, que em Portugal existem cuidados muito qualificados nesta área. Sr. Professor, esperemos que a próxima vez ainda tenha melhores notícias para todos os portugueses, através aqui da Comissão Parlamentar de Saúde. Senhoras e senhores deputados, eu penso que acabámos da melhor forma esta reunião. Agradeço.
Muito obrigado.
Até uma próxima oportunidade. Senhoras e senhores deputados, terminamos a reunião.